minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Ontem nós começamos a falar de mais um assunto sobre a educação. Vamos falar de educação religiosa, que o termo religião e religioso, religiosa, acabou caindo num tom, acaba levando para o lado pejorativo. Mas a instrução espiritual que temos que dar para os nossos filhos. E ontem usamos alguns exemplos de nações de primeiro mundo, onde a educação é tudo. Onde o país ele é bem-aventurado temporalmente, você tem tecnologia, você é de primeiro mundo, sem contar com a ética, com a moral, com tudo, né? Países de primeiro mundo, quem mora num país de primeiro mundo e tem notícias e familiares que moram em países em desenvolvimento, países de terceiro mundo, sabe como é que é essa diferença. Então a educação sempre foi dito e é sabido que a educação é o caminho para sair da pobreza, é o caminho para o desenvolvimento, para transformar uma família, para transformar uma nação, para transformar uma nação. Agora, precisamos entender que o caminho que leva à verdadeira salvação, a instrução, a libertação, o desenvolvimento, a verdadeira prosperidade, esse caminho é a Escritura Sagrada, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, é inerrante, inviolável, é o plano que Deus revelou para a humanidade através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras. E nós falamos um pouquinho sobre isso ontem. Se identificar como seguidor do caminho, ou seja, que é Jesus, é algo que cristão vem fazendo já ao longo de séculos. E assim que os primeiros cristãos foram identificados. E nós vemos os do caminho, os cristãos, nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja começou. Mas eu queria trazer aqui para o nosso conhecimento a responsabilidade, onde nós falamos um pouquinho sobre a educação verdadeira que temos que passar no poder do Espírito Santo de Deus em prescrutar, interpretar a palavra e assim ensinar para os nossos filhos. E eu quero ler um versículo aqui, três versículos dentro de um contexto. No Salmo 78 é um salmo histórico. Salmo 78 é tido como um salmo histórico, no qual são aqui contados, são histórias contadas sobre elementos, histórias, desde quando o povo saiu do Egito até quando Davi reinou. E aqui esse salmo é chamado um salmo histórico por isso, que conta as narrativas da saída do povo do Egito até o reinado de Davi. Então, como Deus guiou, como Deus protegeu os israelitas, embora que muitas vezes eles tivessem sido desobedientes. Mas eu não quero falar sobre o Salmo, eu quero falar sobre três versículos que vai se enquadrar dentro daquilo que nós estamos falando aqui. Preste atenção. Versículo 5, versículo número 5, está escrito assim. Versículo de 5 até o versículo, vamos ler até o versículo 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Olha, preste atenção, versículo 5. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó e ordenou aos nossos pais, que ensinasse essas leis, as palavras, aos nossos filhos, para que os seus descendentes aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Então você perceba a veracidade de um mandamento. Ele estabeleceu, Deus, um testemunho em Jacó, pôs uma lei, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, até os filhos que ainda haviam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então, poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Eu quero fazer uma pergunta para você, pai. Qual a igreja que seu filho está? Está sendo ensinado por quem? Ordenou aos pais que fizessem conhecer a seus filhos. Você precisa conhecer pai, você mãe, e agora você precisa fazer conhecer os seus filhos. Você imaginou o tamanho da sua responsabilidade? Qual a igreja que seu filho está? Ah, mas lá é legal, lá é bonitinho, é assim, é assim. Veja a responsabilidade que nossos pais, que nós pais temos para com os nossos filhos de inculcar nos nossos filhos o caminho. Nós falamos que nós vivemos uma época onde o individualismo é tremendo. Cada um segue o seu caminho, cada um constrói a sua verdade. A Bíblia nos dirige não para o egocentrismo, para o individualismo, mas para a congregação. Quem anda no caminho é um povo. Ok? Então você veja que aqui o salmista ele diz que Deus ordenou algo, foi uma ordem de Deus. E o que, que Deus ordenou aqui, querido? Ah, pastor, mas meus filhos já estão grande, casado, ensina os seus netos. Volte à mesa, arrependa-te de onde caíste, de onde tropeçou e volte. Ele ordenou, o que, que ele ordenou? Eu já disse. Ordenou que o seu povo conhecesse os feitos de Deus, conhecesse as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Os feitos de Deus são as suas obras de criação, providência, redenção, provisão, cura, milagres. Os seus mandamentos são a sua revelação pela palavra, seja falada, seja escrita. Este conhecimento era necessário para que pudessem em Deus a sua confiança e vivesse em obediência aos seus mandamentos, este estilo de vida. Os pais deveriam transmitir aos seus filhos, porque era uma ordem de Deus. E os filhos, por sua vez, tinham que transmitir para gerações vindouras. Os filhos que ainda não tinham nascido ainda. Isto é importante por demais. A educação dos nossos filhos não é um assunto que trata apenas deles como indivíduos. Que tipo de emprego eles vão conseguir? Que tipo de salário vão ganhar? Qual é a vida acadêmica? A educação dos nossos filhos tem a ver com vida eterna, conhecimento de Deus, atos de redenção. A educação dos nossos filhos tem a ver com a herança que ele nos deixou, o povo de Deus. Nenhuma outra forma de educação que isola e separa a criança da comunhão dos santos e da comunhão com o Santo dos Santos não é legítima. É por isso que nós rechaçamos e reputamos como maligna e herética grupos sectários quando dizem que quando saem daqui, eu fico com dó das crianças, recebendo uma mensagem, um ensino de mantra. São mais crianças que vão crescer cheio de anomalias, cérebro atrofiado com opressão, doentes. Pai, mãe, acorda! Qual o caminho que seu filho está seguindo? Ah, mas é bonitinho. O caminho vai conduzir a Deus. Há caminhos que parecem ser bons, mas no final é a morte, morte eterna. O caminho único que temos que trilhar é o caminho que chama-se Jesus, a sua palavra, que nos levará à Nova Jerusalém. Nos leva à vida eterna. Você se lembra que o caminho, a verdade e a vida estão ligados? Eu sou caminho, verdade, vida. Caminho, verdade e vida. Você está no caminho. Então você tem que estar com a verdade. O único caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E vida é Jesus. Não pode. Nós não podemos andar no caminho. Não podemos chegar à vida se não conhecermos o quê? A verdade. E é aí que eu quero chegar. Ah, mas se você não está na verdade, você não está no caminho. Se você não vai chegar à vida, se você não estiver com a verdade. Então, querido pai, querido mãe, querida mamãe, vovô, vovó, imprescindível, se eu quero chegar com a minha família ao destino final de eternidade, Nova Jerusalém. Olha, a verdade não é opção. A verdade é sine qua non. Conhecereis a verdade. Conhecer intimidade. Bíblia, sua palavra. Não é palavra revelada. Essa expressão é até bonita, né? Palavra revelada. Isso é uma heresia. Isso é um engodo. A palavra deve ser conhecida e interpretada como ela é. Ok? Cuidado. Olhe, investigue. Olhe o grupo. Olhe o pastor. Olhe os frutos. Olhe a família. Nosso Deus. Ele se revela a nós. Ele pode ser conhecido. Ele pode ser conhecido pela criação, a preservação e o governo do universo. Deus disse isso. Está exposto aos nossos olhos. Deus se revela a nós através da sua palavra. E se a verdade está na sua palavra, como é que eu vou ser omisso e deixar que me enganem, que inventem, que acrescentem, que subtraiam da verdade absoluta e assim estão enganando? O reformador Martinho Lutero, certa vez ele enfatizou a educação, a importância da educação para as crianças. Educação para as crianças com relação à verdade. Para conhecer as escrituras, entender a pregação, entender as ordenanças, os mandamentos, aprender sobre Deus, sobre as suas obras, ao estudar a criação, a história. E ele ficou esbravecido quando os pais estavam privando seus filhos dessa educação, e como hoje heredes estão privando membros e juntamente seus filhos de ensinarem os seus filhos a verdade bíblica. Não leia a Bíblia se não for revelada. Isso é uma mentira. Senta com seu filho, leia, peça ajuda a homens idôneos, fiéis. Hoje, pais estão privando os seus filhos de uma educação bibliocêntrica. Sabe por quê? Porque querem que seus filhos ganhem mais dinheiro, querem status, querem posição. Essas coisas não são pecaminosas em si, mas quando essas coisas, títulos, dinheiro, fama, posição, subestima a instrução que dá vida, que te coloca no caminho e que é a verdade, todas essas coisas são reputadas como nada. São perecíveis. O que a Bíblia diz de vaidade? Todas essas coisas são vaidades. E a gente fica, como diz o ditado popular, no mato sem cachorro. Pastor, educação, como é que vai ser dos nossos filhos? Como é que vai ser a instrução, o futuro? Nós precisamos despertar nos nossos filhos, como está escrito aqui, Salmo 78, de 5 a 7. Salmo 78, de 5 a 7. Deus ordenou aos pais a contar a história, né, a ensinar a história, as manifestações, os milagres, os feitos do Todo-Poderoso, a lei de Deus, a profecia de Deus, os ditames de Deus. Então o pai e a mãe que não procura despertar na criança um profundo senso de reverência, amor e adoração a Deus e a sua palavra, um conhecimento, buscar a Bíblia. Eu não sei o que eu poderia dizer de um pai assim. Seu filho pode estar dentro de uma igreja chamada evangélica, mas está levando o seu filho a ser escravizado, está dentro do antropocentrismo, adorando uma religião e sendo escravo do pecado, por uma educação religiosa, não uma educação bíblica, em conformidade com os preceitos de Deus. E tem igrejas ensinando os filhos, os seus membros, a serem adoradores de Mamom, ao invés de ensinar. Mas é muito prático, olha só. Perceba o engendramento das igrejas evangélicas, muitas. Dinheiro, fama, o senhor chamado Mamom. Aqui a igreja vai tudo bem. Meu filho se formou, meu filho é magistrado, passou, ok. Bênção pura. Mas está afastado de Deus. O casamento acabou. Está frio, não quer Jesus. Não conhece a palavra. E a última trombeta vai tocar, não vai demorar. Aí você, mas o tempo que eu tive para instruir o meu filho, o que que eu fiz? Qual o caminho que seu filho está? Aliás, qual o caminho que a sua família está? Qual o caminho que você está? Esse caminho vai te levar para onde? Esse caminho vai te levar para onde? Só um que leva a vida, Jesus e a sua palavra. Está junto. Só um que leva a Jerusalém eterna. Jesus e a sua palavra. A palavra como ela é, interpretada como ela é. Sim, com homilética, que tem que interpretar a Bíblia, não pegar um texto isolado e fazer da sua imaginação demoníaca, herética, perversa, para escravizar pessoas. Qual o caminho que você está, que o seu filho está, que a sua família está? Esse caminho vai te levar a um destino. Qual o destino esse que vai levar? Muitos caminhos parecem ser bons, mas no final leva à morte. Para onde você está empurrando os seus filhos? Ah, mas está na igreja. Essa igreja vai levar ele para onde? A morte! Morte eterna! Ou você está guiando seus filhos para um caminho que leva à vida eterna? Cuidado com aqueles que instruem seus filhos. Seja uma denominação cristã evangélica, seja o que for. O caminho é Jesus? O caminho é verdade, é a Bíblia? Tome cuidado com isso. O caminho que você está te conduzindo para qual destino? Para qual destino? Que Deus faça que muitos pais possam acordar. Que Deus possa acordar agora muitos pais para saberem que estão no caminho. Se não tiver no caminho certo, que se convertam, mude de caminho agora. Em nome de Jesus. Pai, abençoa as famílias, os lares, que o teu Santo Espírito possa converter, abrir os olhos, descortinar, e o teu nome seja engrandecido. Em nome, no amor e no poder de Jesus.